Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Olá, bom dia, gente. Não, boa tarde já, né? Todo mundo já almoçou. Essa pessoa que começou a fazer dieta agora... já não tem mais bom dia, boa tarde, não. Tô comendo direitinho, não sei se vocês estão acompanhando Vida Livre, que aliás, acabou... agora, né? Estávamos aqui falando do Vida Livre. É, começamos um desafio magras de 6 quilos. Elas queriam 8, gente. Daí eu, né, consegui fazer uma negociata e são 6 quilos em 6 semanas. Estou começando a minha semana de dieta. Bem tranquilo, acompanha lá no Insta, no meu Insta daí, no Márcia Sickel, que eu faço o passo a passo, tá? O dia a dia, para ver se, né, tamo lá, vamos conseguir. Mas hoje a gente vai falar de Umbanda e eu estou muito feliz em receber aqui este amigo... que me foi indicado por várias pessoas, assim. O Sete Pontos está vindo muito guiado pela espiritualidade desde sempre, né? A gente sabe que a gente só coloca o desejo do seu coração, dá o passo, porque também não dá para ficar parado, mas a espiritualidade vai guiando e vai trazendo. Então hoje nós vamos falar sobre Umbanda e reencarnação e eu vou falar com o Pai Jackson, com Jackson Rodzinski, do Terreiro Pai Jacó. Bem-vindo, Pai Jackson.
Primeiramente eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade, né, de estar presente aqui falando sobre a religião. É importante isso, a gente difundir, a gente ir para a rádio, a gente aparecer como religião, né? Ainda somos, né, uma religião que é um pouco podada. Sim. Ainda somos, né? Embora a gente seja um país que é de descendência afro, a gente ainda tem essa dificuldade, né, de se expressar. A gente pode ver pelos censos, né?
Sim, falamos sempre disso aqui, né?
E muita gente fala que é católico para agradar.
É, né? E um umbandista acha que só vai se considerar um umbandista se tiver de branco na gira, né?
Não, a gente não. É um umbandista o tempo todo, 24 horas por dia.
E se você frequenta um terreiro de Umbanda e vai lá receber seu passe, conversar com seus guias, você é um umbandista, né? Porque
sim.
Católico não é só padre, freira. Católico
não,
é quem vai à missa.
É o praticante,
né? É o praticante. Então, a gente sempre... É muito bom falar sempre sobre isso aqui.
A gente sempre fala para nossa assistência lá que exatamente isso que você falou. É que para ser umbandista basta acreditar na religião,
uhum,
né? Então, não é porque ele está lá na assistência, sentadinho, esperando a sua consulta, que ele não é umbandista.
Exatamente.
Às vezes ele é muito mais umbandista do que quem está ali dentro de branco, né?
Exatamente.
Porque ele está assíduo em todas as giras, ele está ali prestes a receber a sua bênção, o seu passe, e está ali disposto, né? Toda gira ele está ali. Alguns médios que são um pouquinho mais assim desleixados, tem gira que eles não aparecem, mas a assistência está lá. Então, por isso que eu digo que às vezes quem está na assistência é mais umbandista do que quem está de branco.
É verdade. E a gente está sempre nessa... Se você está lá é porque você crê. Né? E se você crê, é a sua religião. É simples assim, né? No que você acredita? Eu acredito nos orixás, eu acredito na entidade, eu acredito naquele passe, naquele trabalho. Então você é uma... Essa é a sua fé, essa é a sua religião.
Sim.
É simples?
Simples. Se você acredita, é isso.
Bom, nós vamos conversar aqui hoje. Primeiro eu quero conversar um pouquinho para saber a história do Pai Jackson. Como eu disse, é um grande prazer, porque assim, ele me foi indicado por várias pessoas, assim. Olha, chamo o Pai Jackson, que ele é um médium sensacional, tem uma casa maravilhosa, faz um trabalho legal. Aí eu ouvi de outra pessoa: olha, tem alguém para te indicar, me mandaram contato do Pai Jackson de novo. Eu falei: que bom, então vai dar certo, estamos aqui para conversar. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo pelo Dial 930, você nos ouve pela rádio, né? Ou através do portal do site da Rádio Cultura, está com seu fonezinho só ouvindo a gente. Um beijo para você. E você que nos assiste aqui pelo Instagram do programa Sete Pontos, pelo Facebook da rádio, pelo YouTube da rádio, muito obrigada pela sua companhia. Participe com a gente. Mande seu comentário. Faça aqui seu elogio, seu comentário. Faça a sua pergunta. Aproveite que vão ser 2 horas de um aprendizado sensacional sobre Umbanda. E a gente é muito feliz por ter você aqui. E não esquece de compartilhar o vídeo. Como a gente acabou de falar, é importante a gente ter um espaço para falar de Umbanda, gente. É muito importante. As outras religiões, o catolicismo, por exemplo, tem redes de TV, tem redes de rádio, né? Os evangélicos evangélicos têm também várias emissoras de rádio, de TV, e a gente está aqui na batalha com um programa de rádio, mas nós vamos chegar lá, depende de você.
Eu sempre falo isso, né, para os nossos médiuns, que eles divulguem, né, a sua religião, porque se você for sintonizar no dial com a rádio que você quer, você vai começar bem do comecinho ali. Tem uma faixa bastante grande que está reservada só aos evangélicos.
Sim.
Daí você fica pensando assim, por que que a Umbanda não tem uma?
Exatamente, foi pensando nisso que a gente fez essa proposta aqui para a Rádio Cultura, que abraçou com todo o carinho do mundo e com toda a liberdade do mundo, né? Porque também, como a gente já falou, metade das rádios são católicas, metade evangélica. A gente fica só aqui com a Rádio Cultura. Então aqui, abriu esse espaço lindo, sensacional, nós somos muito gratos. E aí agora, para esse programa vingar, a gente depende de você compartilhar, chamar as pessoas, participa do Insta do programa, enfim, pra gente levar a Umbanda pro mundo, né? Porque através de ondas de rádio, de redes sociais, a gente vai pro mundo todo.
E eu queria deixar quero pedir até permissão para todos os pais de santo, né, de todos os terreiros de Umbanda, de Candomblé, enfim, né, pedir essa permissão para eles de falar em nome deles também.
Sim.
E agradecer e dar os parabéns à direção da rádio, né, por ter aceito essa missão, porque é uma missão.
É uma missão, né?
Então fica os parabéns aí, porque é encarar, né?
É encarar.
Sim.
Vai, vamos falar, não tem problema, estamos aqui, a gente está aqui para acabar com isso, na verdade.
É tirar esse dogma, né?
Esse dogma, exatamente.
Tirar esse dogma
esse
de que chamam a gente de macumbeiro. Eu particularmente agradeço que me chamem de macumbeiro, porque a gente tem o instrumento macumba no terreno.
Eita.
E às vezes quando a gente está abrindo a gira, eu toco, então eu sou macumbeiro. Mas tirar esse pejorativo macumbeiro, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem esse nome.
Sim.
E esse nome vem do tocador de macumba, né?
Uhum.
Simples, né? Se você buscar história, você vai ver que macumbeiro não é pejorativo, não é do mal, não cultua demônio, né? Bem pelo contrário.
Então, e a gente tem que trabalhar para mostrar a Umbanda boa. Não sei se dá pra gente falar desse tipo, dessa forma, né? Mas como todas as religiões, tem gente muito boa fazendo um trabalho lindo de amor e caridade, e tem gente que não é religioso, que não tá fazendo Umbanda e que fica denegrindo a imagem, né? Então, por isso
busca
que
a gente para coisas que assim são, desculpa até eu falar aqui no ar, né, mas para amarração, quer dizer, mistura as coisas, né? Umbanda não é para isso. Umbanda é uma forma de vida, é uma religião, é uma crença. Ninguém vai pedir amarração pro padre, né? Por que que pede pro pai de santo?
Exatamente. E pior, se esse pai de santo aí se comprometer a fazer, foge, porque não é um pai de santo que segue a Umbanda de verdade, né? Que é Umbanda mesmo.
Então sempre me perguntam isso, não te cortando, né? Sempre me perguntam isso. Que tipo de Umbanda você segue? Umbanda branca? Eu falo, olha, eu não conheço Umbanda preta.
É.
Mas pois Umbanda é preta também, porque ela foi meio que criada por preto velho. Então
sim,
ela é um pouco preta.
É que a Umbanda, ela juntou tudo, né? Todas
é uma miscigenação.
É.
De então, raças, de culturas, de credos.
Exatamente. E tem aquela Umbanda, a Umbanda que a gente fala muito, né? Que foi fundada por Zélio Fernandinho de Moraes.
Tradicional.
Mas a gente tem Umbanda que veio da África, sim, que era o Catimbó, que era aquelas outras religiões todas, né, que existiam, que vieram com os negros da África, com os escravos, e que no final se juntou tudo, chamou Umbanda. A gente faz meio que uma mistureba, mas o importante é que ela tem que ser de amor e caridade.
E é bonito assim, que ela é livre,
bonito assim.
Cada pai de santo tem a sua doutrina,
sim,
né? Ela não é codificada como o cardecismo, né? E já tentaram fazer essa codificação, mas é difícil, porque você tem o regionalismo dentro da Umbanda também,
sim,
né? No cardecismo você não tem regionalismo.
Não.
É igual no país inteiro. Agora você vai na Umbanda de São Paulo e vai na Umbanda do Rio Grande do Sul, é totalmente diferente.
Exatamente.
Aí nós estamos no meio dessa cultura toda, né?
E é lindo, porque daí onde você se identifica, né? Qual delas te fala mais? Tem a Umbanda que não tem atabaque, é a Umbanda que é só canto. Você gosta? Ok, tá ótimo. Tem a Umbanda que tem atabaque e batuque. Então, o teu coração bate lá, vai pra lá. Desde que você tenha a premissa de é caridade sempre e só faz o bem, você pode escolher o rito que você quiser, né, pai?
Já diz no hino de Umbanda, né?
É.
Umbanda é paz e amor.
Só aí.
Se você prega paz e o amor, tá dentro.
Então, todo mundo é bem-vindo. Vamos começar conversando sobre você. Como é que você chegou na Umbanda? Tem gente que nasceu na Umbanda, tem gente que nasceu católico, gente que nasceu evangélico. Como é que foi a sua história?
Então, eu nasci umbandista. Nasci dentro de uma família umbandista. Eu tenho o meu pezinho, né, de sangue negro, dá para ver pelo cabelo, né, quem está vendo aí pelas redes sociais. Então, eu sou de descendência polonesa, italiana, tem um pouquinho de francês, mas o forte é o negro.
Então, a mistura é boa, hein?
Que bom, né? Uhum. E dessa herança negra eu trago a religião, né? Uhum. Porque a gente vem de uma família do lado negro, né? Do lado da minha avó, a gente tem uma descendência de escravo mesmo, né? Minha tataravó chegou a ser escrava, né? Uhum. Então a gente vem com essa herança de religião já, né? De sangue, né? E a minha avó era mãe de santo, né? Por muitos anos, né? Por décadas, né? Ela faleceu em 1987. Então ela deixou esse legado pra gente, né? Eu digo que a minha caminhada na Umbanda começou com ela, porque as primeiras explicações do que era religião, de que era Umbanda, de como funcionava a mediunidade, tudo, a gente já nasce com a mediunidade, né? Uhum. Então a gente não entende. Então eu via espíritos quando era criança, sonhava, já lá com 4, 5, 6 anos, eu lembro que, ainda lembro disso, uhum, que eu tinha desdobramentos e eu não entendi o que era aquilo.
A gente trabalhando aqui para fazer uns desdobramentos e você já então, veio assim, desde criança.
É natural, né? Uhum. Já nasce com você. Então eu sempre digo para os médios da nossa casa: deixa acontecer, libere, uhum, a sua mediunidade e deixa ela acontecer, não tenha medo de nada. Na dúvida você pergunta, a gente vai orientando a dúvida. Porque o desenvolvimento é isso, é aprimorar aquilo que você já tem. É desenvolver aquilo que você já tem.
E é diferente para cada pessoa,
pra,
né?
Não dá
para
desenvolver uma pessoa que não tem missão mediúnica.
Interessante.
Não
isso.
Dá, né? Ou uhum. Dá. Não dá.
Então você tem mediunidade ou não tem?
Em resumo, todo o ser encarnado, ser humano encarnado, é médium.
Certo.
Alguns vêm com missão de desenvolvimento e de trabalhar com essa mediunidade, outros não.
Entendi.
Haja vista que você vê dentro de terreiros adeptos vestindo branco que estão há décadas e nunca incorporaram uma entidade. A mediunidade deles não é para isso, é para outra.
Não,
pra
quer
outra
dizer que não
função.
Tenha, mas não é.
Ela tem. Então, assim, são algumas faculdades mediúnicas que ela tem, né, como, uhum, como premissa já, mas não precisa o desenvolvimento do médium rodante, como se diz nos terreiros por aí, né? Então, assim, já estou na Umbanda há 10 anos e nunca incorporei. Uhum. Eu tenho médiums na nossa casa que já estão há muito tempo, 6, 7 anos, e não incorporam. Sentem a vibração, mas não incorporam. E aí, como assim? Não está no tempo deles, ou certo, não é para ser, depende, né? Então, lá nos primórdios, né, do meu desenvolvimento, eu tinha a minha avó para dar esse suporte, né, para ajudar. E desde pequeno, eu lembro de 5, 6 anos de trabalho de praia, de cachoeira, de mata, que eu estava presente, né, até de esquerda, alguns eu estava presente. E sempre vivenciando aquilo, vendo aquelas senhoras, né, de todo de branco, aquela roupa toda alvejada no anil, aquela coisa bonita. E eu ficava olhando aquilo e ficava maravilhado, né, o olho brilhava de ver aquilo, né. E eu sentia, assim, dentro uma felicidade, né, de estar presenciando aquilo, vivenciando aquilo. E ficava pensando, né, como que deve ser, né, como é que isso se processa, né. Uhum. E aí eu ficava vendo as coisas durante a gira e perguntava depois para minha avó. A minha avó ela tinha como ofício cartomante, benzedeira, então fazia fila na casa dela, né.
Sim.
E ela tinha como meio de subsistência a costura. Ela era costureira, uma ótima costureira, e cozinhava muito bem também. Então, às vezes, ela tinha lá os seus afazeres de costura e ela colocava a mesa da maquininha dela na frente da janela para pegar a claridade, que ela já tinha um problema na divisão.
Uhum.
E aí eu sentava do lado de um sofá, aquele sofá antigo, com o braço largo, né? Eu sentava em cima do braço para ficar na altura dela, né? E ali a gente ficava conversando e ela me falava sobre a mediunidade.
Que maravilha.
Sobre entidades, linhas de trabalho. E entre meia conversa ali, eu já ia me mostrando, né? Me encaminhando. Daí, às vezes, ela abria a gira, a gente já ia lá e tudo. Então, começou aí, né? Começou aí. Daí,
então, 87, mais fácil, né?
É, em 87 ela veio a falecer, e daí ela que fazia toda a nossa segurança, os banhos e tudo, né? Às vezes eu saía da escola, era quase perto da casa dela, a escola, e ia direto pra lá, né? Chegava lá, já tinha um fogão de lenha com a comidinha pronta em cima do...
Delícia!
Ali, aquelas comidas que elas faziam. Comida de vó é outra coisa, né?
Ah, nem
e
fale.
Já do lado do bule de café, que sempre tava ali, é uma panelinha com o meu banho de erva. Eu chegava lá, ela dizia, ela me chamava de polaco, por conta do meu avô, né, que era polonês. E ela dizia, polaco, o teu banho de erva já tá ali, almoça e daí já pode tomar o teu banho. Então eu ia, né?
Pra você foi sempre assim, tranquilo, né? Porque a gente conhece histórias de crianças. Esse desenvolvimento,
o começo,
né?
Sim, o começo.
Porque
foi.
Tem crianças que têm mediunidade, que vêm os espíritos e o pai leva pra psicólogo, psiquiatra, então, um monte de lugar. Imagine que delícia você dizer, vó, tô vendo o espírito. Eu falo, tá sim, meu filho, é ele, tá aqui.
Então, isso eu agradeço, né? Por ter.
Vindo nesse berço e tido esta professora sensacional, né?
Só que depois do falecimento dela que a coisa começou a pegar, né? Porque eu vi aquilo e já adolescente, as entidades sempre estavam dizendo, você tem mediunidade, você tem caminho, você tem missão, você precisa seguir. Só que assim, dentro do meu eu, assim, eu vi aquilo, tão maravilhoso aquilo, né? Aquelas senhorinhas todas, né? Os senhores também eram, assim, já tudo quase de meia idade, tinha de idade menor, né? Pouca gente de idade menor. Então eu vi aquilo uma responsabilidade, né?
Sim.
Uma responsabilidade. E eu pensava assim, não, eu nunca. Não. Não tenho isso, né? Não, nunca. E eu fugia, né? Porque quando eles começavam a falar disso, eu dava um jeitinho de ficar perto da porta e saía. Porque eu achava assim, não, né? E fugia até meus 19 anos.
E aí não fugiu mais. A gente vai continuar contando a história, mas está na hora do nosso intervalo. É rapidinho, tá bom? A gente já volta. Pessoal do Insta, beijo pra vocês. Fica aí.
Você está ouvindo 7 Pontos.